Doutor Rubem Figueiró, quando eu abri a sessão hoje pela manhã, eu já falei dos companheiros do Aeros, já falei que vocês estariam aqui, que vão participar da atividade das 11, porque vocês se sentem discriminados e é uma sessão de combate ao preconceito, na data histórica de 21 de março, e vocês já estão aqui nesse momento. O que vocês querem é que haja o cumprimento da decisão do Supremo, mediante o acordo e se inicie a forma de pagamento. Sejam bem-vindos. Quando iniciar a sessão das 11, nós citaremos naturalmente essa caminhada de vocês, que eu estou acompanhando, estão há 2 semanas acampados aqui no Salão Verde. Mas já vem, é o segundo, a segunda vigília, né? A primeira se estendeu por mais de 40 dias. E agora essa já vai para 15 dias e sem nenhuma solução, infelizmente. Mas acredito que, com a reunião que teremos na terça, nós caminharemos para um grande entendimento. Senhor presidente, quero fazer dois registros nesse momento, aqui no plenário, e me preservando para falar sobre a questão do preconceito na sessão das 11 horas. Estive nesse final de semana, senador Rubem Figueiró, senador Moza Guildo, na festa de aniversário do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que foi também seu pré-lançamento à reeleição lá no meu estado. Fiz lá um pequeno pronunciamento e houve uma repercussão positiva desse pronunciamento e alguns gaúchos e gaúchas pediram que eu repetisse o pronunciamento que fiz lá de improviso, lá fiz de improviso, aqui na tribuna do Senado. Senhor presidente, comecei lá dizendo, porque é meu aniversário também naquele dia. O Tarso faz aniversário no meio de março e eu faço no dia 15. E a festa foi no dia 15. Daí eu disse: Tarso, a festa é tua, a festa é nossa. Lembrei que o mês de março, para mim, é um mês especial, claro. Não só porque naquele dia, no dia 15, é o meu aniversário, mas também e principalmente por outras razões. Lembrei lá que 8 de março festejamos, comemoramos o Dia Internacional da Mulher no mês de março. Essas mulheres que são referências para todos nós e são, na verdade, o símbolo das nossas vidas. Confesso, no Rubem Figueiró, que esse foi o momento que foi mais aplaudido. Veja a força das mulheres. Quando eu cito que março era o mês delas, foi o momento que eu fui mais aplaudido naquele plenário. Lembrei também, na minha fala, que no dia 14 de março é aniversário do poeta dos escravos. Nós que teremos aqui hoje uma sessão que vamos falar muito, né, do combate à escravidão, ao preconceito, o grande Castro Alves. Mas lembrei também lá que nesse dia 14 de março, é festejado o Dia da Poesia, o Dia Nacional da Poesia. Eu que me atrevo a escrever algumas poesias de vez em quando. E lembrei também que agora, no dia 14 de março, nós, se ele estivesse vivo, o grande Abdias, que vai ser homenageado hoje aqui, estaria completando 100 anos. 100 anos. Se estivesse vivo. Mas lembrei os 100 anos da data do nascimento do grande Abdias, que deu a sua vida pela liberdade, pela igualdade e pela justiça. Mas lembrei também lá que 15 de março, data do meu aniversário, é o Dia dos Direitos do Consumidor. Mas lembrei também que no dia 15 de março nós tivemos um espetáculo da natureza inesquecível. Foi a eclipse. Eu vi na madrugada, lá pela 1 hora da manhã, um quadro fantástico, onde o Sol e a Lua se abraçam, como se fosse um único planeta, passando uma energia muito positiva para todo o universo. Mas, enfim, falei lá me dirigindo ao governador: Governador Tarso, hoje festejamos o seu aniversário e da sua esposa Sandra, que também faz aniversário no mês de março. Nesse momento, dizia eu lá, de improviso, claro, quero falar do Tarso não só lembrando a sua história e os postos que assumiu de vereador a governador. Quero falar de Tarso como militante dos direitos humanos. Quero falar de Tarso, advogado trabalhista. Posso falar de Tarso como deputado federal, de prefeito de Porto Alegre, ministro da Justiça, ministro da Educação e atual governador do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, quero falar de Tarso, o homem que idealizou o ProUni. Quero falar de Tarso, o homem do ensino técnico. Quero falar de Tarso, que, como ministro da Justiça, nunca aceitou e não aceita até hoje aqueles que tentaram criminalizar os movimentos sociais. Quero falar do gestor, que durante seu primeiro mandato, ele levou a economia gaúcha a atingir um dos maiores PIB do Brasil, 5,8%. É um dos maiores PIB de todos os estados do país. Foi no governo Tarso que, com sua liderança, enfrentamos a exploração indevida e abusiva dos pedágios na rodovia do Rio Grande. Foi nesse governo, e aí eu falo, eu diria, de cadeira, eu diria até da cadeira ou do assento do meu carro, porque foi no governo Tarso que a rodovia do Parque se tornou realidade. É uma rodovia que ela vem da Serra Gaúcha, mas eu vou falar principalmente do Vale dos Sinos, saindo ali de São Leopoldo, Novo Hamburgo, até Porto Alegre. Da minha cidade, para chegar em Porto Alegre, devido ao congestionamento, eu chegava a levar duas horas. Sabe quanto tempo se leva agora com a rodovia do Parque? 10 minutos. Claro que é uma obra também que envolve a Copa, não posso negar. E falei aqui outro dia. E é fato e é real. Rodovia do Parque, obra de Dilma, de Tarso, obra da Copa, foi quase que um milagre para quem pega ali a BR-448. Algo que tu levava, repito de novo, em torno de 2 horas, você faz em 10 minutos. Destaquei também lá que eu presenciei aqui no Senado o Tarso fazendo um bom debate, o bom combate e o enfrentamento na negociação da dívida do Estado, que vai resultar numa economia para o Rio Grande da ordem de 17 bilhões de reais. Projeto que foi encaminhado pelo Executivo. Éramos para ter votado em março, depois fevereiro. Era para ter votado em dezembro, depois fevereiro, depois ficou 5 de março. Agora foi para 27 de março e estão dizendo que vai para abril. Mas eu vi um belo debate aqui no, na sala do Plano de Renan, do Tarso, com alguns líderes e com o ministro Mantega. Mas um debate de alto nível, onde o Tarso fez a defesa do interesse do Rio Grande nas melhores tradições do povo gaúcho. Eu estava lá e eu vi. Onde ele dizia que é um equívoco nós não votarmos a renegociação da dívida dos estados, que vai alavancar a maioria dos estados brasileiros, apenas porque uma agência de risco diz que poderá fazer uma avaliação diferente daquela que nós gostaríamos em matéria de pontos. E essa mesma agência está sendo processada nos Estados Unidos da América por números de falcatrua na sua análise econômica, política e social que tem feito de diversos países. Parabéns, Tarso. Acho que naquela reunião ali, eu que estava lá, percebi que você teve a tranquilidade, a paciência dos mestres, a sabedoria dos mais antigos, mas também teve a fúria e a coragem de um leão na defesa do nosso povo. O Rio Grande já é outro, a já é outro. Estamos avançando. Claro que fizemos muito, mas sabemos que temos muito por fazer ainda. E por isso o Tarso está indo para a reeleição do nosso projeto a nível de Estado. E terminei dizendo que a nível nacional nós buscamos a reeleição da presidenta Dilma. E que reeleger o nosso projeto é um trabalho de todos os militantes que acreditam numa proposta que iniciou com Lula, passa por Dilma e no Estado é liderada pelo Tarso, por Olívio e tantos outros. Mas terminei dizendo, e aqui eu termino, para o bem do Rio Grande e do Brasil, é Dilma lá, ou aqui, e Tarso no Rio Grande. E lá eu disse, é Dilma lá e Tarso aqui, porque eu estava no Rio Grande. Aqui eu digo, é Tarso lá e Dilma aqui, já que estamos aqui na capital do país. Senhor presidente, era esses os dois, o registro que eu queria fazer. Mas me chegou aqui agora, a assessoria me mandou, um outro registro que eu acho importante. Eles me lembravam da importante reunião que eu estive há poucos dias com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, ali com Maria Campos Jorge e com o vice-presidente Carlos Fernando da Silva Filho. Esta categoria, senhor presidente, está reivindicando que o Ministério do Planejamento, eu estou sempre, enfim, em choque aí com planejamento e fazenda, né, meu companheiro do Aéreos? Quem está meio trancando lá o pagamento imediato é a fazenda e meu amigo gaúcho, por que não dizer, Arno Agostinho. Paga com isso, Arno. Paga com isso. Você é gaúcho, meu amigo Arno. Todo o setor do governo está dando sinal verde para essa negociação. Faça um apelo aqui da tribuna, Arno. Em nome desses homens e mulheres de cabelos brancos que estão aqui. Para que protelar se vai ter que pagar? Tu sabe que vai ter que pagar. Agora vai protelar mais 5 anos, 10 anos, só para ver as pessoas morrerem antes de receber? Os familiares receberem? Eles têm maior amor pelos seus filhos, netos e bisnetos. Mas eles querem viver esse momento de receber o que tem de direito. Bom, daí que quiser que dividam com o neto, com o bisneto, com o filho, com o sobrinho. Por isso, faço um apelo, pode ver, Arno, é um apelo respeitoso. Um apelo de coração, desse teu amigo aqui, que aprendeu a te respeitar, Arno, você lá quando foi, inclusive, secretário da Fazenda do governo de Olívio Dutra. E que agora é um dos principais homens da economia do país. Decisão do Supremo eu aprendi na vida e sabe que tiveram decisões recentemente que eu até, digamos, não acolhi, mas respeitei e não questionei. Decisão do Supremo eu aprendi na vida que você pode até discordar, mas não adianta, tem que cumprir. Senão, que dele o Estado Democrático de Direito. E há uma decisão do Supremo que a Varig tem que receber, a tal da tarifa com defasagem, e já tem decisão do outro juiz de que essa diferença da tarifa tem que ser para pagar as rescisões trabalhistas de inúmeros trabalhadores que até hoje não receberam, rescisão feita há 15 anos atrás, há 10 anos, há 5 anos, e ninguém recebeu nada, e principalmente os aposentados e pensionistas do Aéreos. É mediante esse fato que, mais uma vez, eu sei que alguns dizem que eu estou cansando com essa questão do Aéreos. Não canso porque eles não cansam. Olhem ali para eles ali, ó. Alguns até com lágrimas nos olhos, mas não cansam. Eu vou ali com eles, passo ali parte da noite com eles, mas depois eu vou para casa. E eles ficam ali, comendo pizza, pão com banana, há 2 semanas. Fizeram outra vez 40 dias, que me lembra aqui Moisés até, 40 dias e 40 noites. É o caso deles, é 40 dias e 40 noites. Estão ali, todos de cabelo branco, 80 anos, 85 anos. Não tem como, é desumano disso, é desumano, é desumano. É desumano você não chamar para um acordo. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adames, está marcando uma reunião para terça. Liguei para o Gilberto Carvalho, disse que daria uma resposta logo após a conversa com a presidenta Dilma, que vai ser nessa sexta. E faço um apelo também aqui de novo ao Arno. Eu sei que, Arno, que você é um homem do bem, Arno. Por isso, olhe com carinho esse apelo que eu estou fazendo. E repito de novo, é um apelo respeitoso. Sei que você é do bem, você quer o bem do povo brasileiro, mas olhe para essa parcela da população tão sofrida. Eu acompanho com eles há 13 anos, né? 13 anos. Esse desespero, quase. Ontem eu vi aqui pela internet, eu estava ali com eles, ali no Salão Verde, Rubem Figueiró, Sra. Dona Zaguildo, os netos dizendo, os filhos fazendo aniversário em casa e eles ali. Eu vi a filha de um dizendo, queria que tivesse aqui, pai. Mas achei bonito que ela disse, e não vou deixar a emoção tomar conta, não vou deixar, quando ela disse, pai, você é meu herói. Eu sei que aí você está lutando por nós. Por isso, meus guerreiros e guerreiras, não joguem a toalha. Eu vou ficar peleando ao lado de vocês, doa quem doer. A causa é justa, é uma luta bonita, É uma luta linda, bonita, 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 bonita. Onde vocês cantaram lá, apesar de tudo, e a vida é bonita, e é bonita, é bonita. Vocês cantaram lá, eu fico com a inocência das crianças. Tem tudo a ver com a decisão que temos que tomar. Que temos que tomar ali, do outro lado da rua, porque nós já tomamos aqui. Nós apresentamos projeto que dá todo o conforto legal para a decisão ser tomada e paga. É só votar os projetos, eu apresentei os dois, que dá o conforto legal. E os relatores deram o parecer favorável, tudo. Só falta votar aqui no plenário, se quiserem. Mas nem precisa mais, mediante a decisão do Supremo. Agora, o conforto legal já está assegurado. É só cumprir o que veio de lá. Enfim. Eu entrei de novo na questão do Aéreos pelo envolvimento, claro, que quem acompanha ele se envolve de coração, de alma. É, não tem como não se envolver. E até porque é justo, né? Se fosse uma questão só emocional, seria uma coisa, mas não é, é legal. Além do emocional, é legal. Por isso que não tem como não cumprir. Mas eu vou voltar aqui sobre, já que eu falei do planejamento. Então eu peço também que o Ministério do Planejamento reconsidere o pedido do Ministério do Trabalho e Emprego e autorize a abertura de concurso com 600 vagas para o cargo de auditor fiscal do trabalho. O Brasil é quase campeão do mundo em trabalho e a falta de fiscalização é vergonhoso. Nós mais do que quadruplicamos o número de empresas, se voltarmos a 20 anos atrás, e diminuímos pela metade o número de fiscais, que se aposentaram e outros não foram colocados no lugar. Eles estão pedindo pelo menos mais 600 fiscais. A União é responsável para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho em nosso país, como determina o artigo 21, inciso 24 da Constituição, com vistas a assegurar os direitos dos trabalhadores, previsto no artigo 7º da nossa Carta Magna. Os auditores fiscais do trabalho são protagonistas nas ações de prevenção e redução de acidentes e doenças do trabalho no país, por meio das ações de fiscalização e das investigações e análise das causas dos acidentes, colaboram para prevenir e evitar os acidentes. De acordo com os dados do Anuário Estatístico da Previdência, no Brasil, são registrados oficialmente mais de 700 mil acidentes todo ano. E há quem diga que isso é o que é registrado oficialmente. Pode multiplicar por 2. Ou seja, mais de 1 milhão e 400 mil acidentes de trabalho todo ano. São 7 mortos todos os dias em decorrência desses acidentes, assim como ficam lesionados de forma permanente, 38 trabalhadores diariamente que vão para a Previdência. Que vão para a Previdência. E nós temos que pagar. O povo tem que pagar. Quadro absolutamente alarmante, preocupante. Faltam auditores fiscais do trabalho para enfrentar a questão de forma mais energética. Enérgica e à altura da gravidade, com energia. Tomando por base o último censo do IBGE, os autores fiscais do trabalho não dão conta de alcançar nem 50% da população economicamente ativa. Assim, como só investigam aproximadamente 3 mil eles investigam, dos 700 mil acidentes oficiais, eles conseguem investigar 3 mil. Olha bem, 700 mil acidentes oficiais, que eu multiplicaria por 2, eles só podem fiscalizar 3 mil. É uma verdadeira omissão que o Estado brasileiro assume por meio de decisão de manter defasado e insuficiente o número de auditores fiscais em atividade. A realização de concurso para o cargo de auditor fiscal do trabalho torna-se medida imperiosa, uma vez que o quadro desses servidores encontra-se defasado em quase 900 cargos. Atualmente, o Ministério do Trabalho conta apenas com 2.759 auditores fiscais em atividade para todo o país, para 200 milhões de habitantes. Tendo sido ratificada por meio do decreto 41721 de 25 de julho de 57, revigorada pelo decreto 9546 de 11 de dezembro de 1987. A Convenção número 81, no seu artigo 10º, ressalta que o número de inspetores do trabalho designados por auditores fiscais de trabalho no Brasil deve ser suficiente para atender à demanda e para o eficaz desempenho das atividades, o que não se observa atualmente. Recentemente, publicação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, órgão vinculado à União, nota técnica número 4 de julho de 2012, faz um comparativo entre o número de trabalhadores da população economicamente ativa, PEA, número de acidentes de trabalho e o quantitativo de auditores fiscais do trabalho. Em atividade, conclui que é necessário, no mínimo, multiplicar por 3 o número atual de auditores fiscais. Eles não estão pedindo nem isso. Eles não estão pedindo para multiplicar por 3 o Sindicato dos Auditores do Trabalho. Eles estão pedindo que deem mais 600. Se multiplicasse por 3, precisaria mais 6 mil, no mínimo. Eles estão pedindo 600. É grave a situação da falta de fiscalização. O próprio IPEA afirma que, para dar conta da demanda existente no Brasil, precisaríamos, aí, olha o dado que eu, sem perceber, já estava me adiantando, na verdade, não era mais 600, precisaríamos mais 8 mil auditores fiscais do trabalho. E nem 600 é assegurado para diminuir a falta de fiscalização das empresas. E nós aí, meu amigo Biga, que chega aqui agora, continuamos sendo praticamente campeão mundial em acidentes no trabalho. Esse quantitativo é necessário para que esses servidores possam bem desempenhar os atos de fiscalização do trabalho e assim assegurar respeito aos direitos humanos, sociais e econômicos aos trabalhadores. A cada ano, mais de 150 auditores fiscais de trabalho se aposentam. Se nada for feito, não vamos chegar a zero. Porque vocês vão se aposentando e outros não entram em seus lugares. O último grande concurso realizado pelo Brasil ocorreu, sabe quando? Em 1984. Olha, que dá 30 anos, né? O último, estou fazendo um cálculo rápido, o último grande concurso realizado para auditores fiscais do trabalho completará 30 anos agora, em 2014. Isto gera um total de mais de 500 auditores fiscais do trabalho em condição de aposentadoria já em 2014. Nós que temos 2.000 e pouco, ficaremos com 1.000 e poucos auditores fiscais somente. Esse seria o quadro de completa inviabilização da fiscalização do trabalho, continuar efetivamente a cumprir seus compromissos com os trabalhadores e com o Estado brasileiro na promoção da vida e dos direitos fundamentais e sociais do trabalho e no combate aos acidentes no trabalho. O número de auditores fiscais de trabalho em atividade é o pior das últimas 3 décadas. Ao comparar o número existente em 1990, igual a 3.285, com o atual quadro correspondente a 2.759, ver-se-á que, apesar da população econômica ativa ter crescido aproximadamente 50%, saltando de 65 para 93 milhões em 2010, no mesmo período, o número de auditores foi reduzido em mais de 520. A providência toma vulto na medida em que recorremos aos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro com a erradicação do trabalho escravo e infantil, combate à informalidade no mercado de trabalho, promoção da inserção das pessoas com deficiência e de aprendiz no mercado de trabalho, combate ao permanente e, infelizmente, trabalho escravo, fiscalização do Fundo de Garantia, que muita gente mete a mão, vocês sabem disso, entre outros, compreendidos nas competências do auditor fiscal do trabalho, como ações cotidianas e bastante relevantes para o trabalhador do Brasil. Portanto, senhor presidente, Rubem Figueiredo, senador Mozarino, diante dos argumentos apresentados, faço coro, sim, com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, e apelo ao Ministério do Planejamento que reconsidere o pedido já feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego e autorize, pelo menos, a abertura de concurso público com 600 vagas para o cargo de auditor fiscal do trabalho. Não estou pedindo aqui, o IPEA pede. O IPEA está pedindo 8 mil. Eu não estou pedindo 7 mil, 6 mil, 5 mil, 4 mil, 3 mil, 2 mil, 1000. Estou pedindo só 600. Só mais 600. Precisaríamos de 8 mil, conforme os dados. Não é nem do sindicato, é do IPEA. Fica aqui, meus amigos do Ministério do Planejamento. Isso é uma questão de vida, como é o caso do Aéreos, que está aqui. Os companheiros sentados aí, e o Bira está aqui também. O Bira que veio para a sessão das 11, mas veio cedo e veio bem, que vai participar aqui do nosso ato de combate ao racismo e preconceito. Você que preside essa central, eu sei que aqui fará um pronunciamento firme, claro, na linha de que precisamos melhorar a vida de todos que são discriminados. E entre os discriminados não é só negro, índio, os chamados brancos pobres, né? É também os idosos. São também as mulheres, que até hoje o Congresso aqui não aprova um projetinho que diz que a mulher tem que ter o mesmo direito que o homem na mesma função, na mesma atividade. Enfim, vamos encerrar agora para ir para a sessão das 11. Companheiro do Aéreos, fibra aí, raça, coragem. Como eu disse outro dia para vocês, a paciência dos mestres e a coragem do tigre. Vamos em frente. Um abraço a todos.